Boa tarde, sejam bem-vindos a Mosaico, Magazine Cultural. Os meus convidados de hoje são um repetente, Hugo Pacheco, responsável pelo Clube Objetivo Cinema de Penafiel. Obrigada, Hugo, por estar aqui mais uma vez na Rádio Clube Penafiel. E um estreante, temos aqui o Sargento Pedrosa, Clementino Pedrosa, que é mais conhecido por Pedrosa Sinistro, e já vamos perceber porquê. E foi o convite foi endereçado, dado que Pedrosa Sinistro tem 3 livros sobre sobrevivência, mochila de sobrevivência, porque safamos sobrevivência, e um que é sem habilidades no desconhecido, que está esgotado, ao que eu julgo saber. Mas vamos conversar um bocadinho sobre ele para perceber tudo isto, até porque estes livros foram apresentados a semana passada na Biblioteca Municipal de Penafiel, com uma plateia de alunos da Dom António Ferreira Gomes, muito interessados, que aprenderam, julgo eu e eu também, muitas técnicas de sobrevivência. E vamos começar exatamente por Pedrosa Sinistro, a quem eu ia perguntar. O seu nome é Clementino Pedrosa, já disse isto aqui há pouco, mas é conhecido por Sinistro. Eu sei que é Sargento dos Comandos, mas é assim tão sinistro como isso? Boa tarde.
Boa tarde a todos. Muito obrigado à Dona Adelaide pelo convite para o workshop lá na biblioteca, por me convidar também aqui para vir este programa de rádio, e aqui ao António, que é o responsável pela rádio, por aceitar aqui a nossa presença para estarmos aqui, e também aqui ao Hugo, que está presente. Muito obrigado a todos e a quem nos possa estar a assistir. Em relação ao sinistro, o sinistro tem a ver com a minha terceira missão ao serviço dos comandos, em que a minha equipa é que escolheu um código, que nós temos que ter todos um código para fazer comunicações rádio, e não utilizamos o nosso nome, por causa da confidencialidade. Neste momento eu já não estou na parte operacional, portanto não há problema nenhum em divulgar o meu código. Eventualmente poderá ser utilizado por outros, mas sinistro é porque eu dei a instrução a todos os elementos que eram da minha equipa, e quando eu dou a instrução eu abro muito os olhos, que é naquele tom de mais ríspido, digamos assim. Então eles acham que faço um ar um pouco sinistro ou intimidante, e o nome encaixou que nem uma luva, e eu aceitei, porque foram eles que o atribuíram, e tenho muito gosto de usar o nome sinistro no meu dia-a-dia como código.
E nos livros também.
De trabalho. E aproveitei nos livros também, porque grande parte do meu público-alvo são os militares, a quem eu dei a instrução durante 10 anos, e é esse conhecimento que é transmitido essencialmente através do conhecimento militar, e é a forma também de me conhecerem por aí, através do meu último nome, que é Pedrosa, e o Sinistro, que é então o meu...
Eu não lhe vou chamar Sinistro aqui no programa, que é para não assustar os nossos ouvintes, mas ia-lhe perguntar, hoje em dia há inúmeros programas na televisão sobre sobrevivência. Estávamos a falar há pouco de uma série deles que passam, o que significa que é um tema que interessa às pessoas. E que, dado que estamos, e vimos isso na biblioteca com os alunos que tivemos lá, que eram alunos do 8º ano, num mundo que é tão marcado pela tecnologia, em que anda tudo agarrado aos telemóveis, às televisões, em que, penso, poderei estar enganada, mas sobretudo que vemos nos jovens pouca apetência para irem para o mato, tentar sobreviver no meio da natureza. Acho que, eu falo por mim, eu tenho certeza que morreria, mas como eu, muitos outros. Qual tem sido, na sua perspectiva, porque é que resolveu escrever estes livros, e qual é a perspectiva, em também como instrutor dos comandos, relativamente a estas questões da sobrevivência, porque é que resolveu escrever estes livros sobre essa temática?
Então, começando aqui do início, eu sou militar há 20 anos, sempre estive nas tropas especiais portuguesas, comecei nos paraquedistas, onde eu tive 6 anos no 2º Batalhão de Paraquedistas em Aveiro. Depois, no fim do meu serviço, no meu contrato, que é entre 6 a 7 anos, acabei por escolher e conseguir entrar na Escola de Sargentos, e depois da Escola de Sargentos acabei por ir para os comandos também para conhecer outras realidades e ter outros conhecimentos, e foi aí que depois desenvolvi a parte da sobrevivência. Eu fui nomeado, após a minha segunda missão, que foi no Afeganistão em 2012, fui nomeado como instrutor militar dos comandos, e mais especificamente na área de sobrevivência e navegação terrestre. E eu tinha muito pouco muito pouco conhecimento da instrução que me foi ministrada a mim ao longo de 20 anos nesta matéria, e como eu ia ensinar essa matéria, achei que era importante ter um conhecimento mais específico. Então comecei-me a dedicar mais aprofundadamente ao tema. E com o passar do tempo fui procurando livros para consultar e não havia nada em português. Havia traduzidos, mas de autores portugueses não existia nada. Estrangeiros existem muitos livros militares com fotografias e com texto, mas em português não havia nada. E com o passar do tempo achei que seria interessante ter algo em português e fui fazendo os meus rascunhos. Houve uma altura que houve algum interesse na parte dos meus superiores de se criar um manual militar para os comandos, mas depois acabou por não andar para a frente e eu fui fazendo sempre os meus rascunhos. Em 2018, depois da chegada de África, da minha terceira missão, que foi a primeira na República Centro-Africana, houve a oportunidade de trabalhar com o pessoal civil, ou seja, já dava formação militar, e comecei a trabalhar numa empresa a dar a formação para pessoal civil. E aí o que eu já tinha escrito em termos militares, achei que seria mais interessante ainda converter para poder ser utilizado, quer para militares, quer para civis. E quando surgiu a quarentena, em 2020, houve a possibilidade, através da editora Chiado, de poder lançar o primeiro livro. Então foi daí que surgiu o primeiro livro, que é o Porquê Safamos, e há muitas questões sobre o título deste livro. Portanto, cada letra deste título representa um capítulo, são 9 capítulos, e tem uma sequência lógica consoante a prioridade de sobrevivência do ser humano. E foi com base nesse conteúdo e em todas as fotografias que eu já tinha, em todo o trabalho que eu já tinha, que comecei a elaborar um livro com apoio fotográfico, que acho que é o que faz falta em grande parte dos livros estrangeiros que eu li. Havia muito texto, e há livros muito maçudos com texto, e depois é difícil de encaixar com a parte visual das fotografias. Eu, como já tinha muitas fotografias e cada vez achei que seria mais interessante ter melhores imagens, e foi uma das gafes que eu cometi, se calhar, no primeiro livro, porque também na altura da quarentena tinha outras coisas para fazer, né? O meu trabalho não é só escrever livros, estava em cursos, tinha outras formações, tinha que dar formação, e foi um pouco a ansiedade que levou que a qualidade gráfica das fotografias não fosse assim tão boa como isso. No entanto, o livro surgiu e a partir daí surgiam os outros. Quanto à outra questão, sobre a importância das técnicas de sobrevivência hoje em dia, se nós repararmos, o mundo está novamente em mudança. A sociedade tem certos conflitos que têm levado a guerras, a crises económicas, as catástrofes naturais também são cada vez mais frequentes. Nós temos a situação da pandemia em 2020, que levou ao isolamento de pessoas em casa, a terem que usar máscara mesmo para ir às compras ou para se dirigirem aos hospitais. Depois surgiu os terremotos na Turquia, onde os escombros, houve pessoas a ficarem dias e dias debaixo dos escombros até conseguirem ser resgatadas. Inclusive tivemos pessoal português a ir apoiar na zona dos terremotos. Começámos a ter as guerras da Rússia, entretanto já temos aí outra guerra de Israel, e como vemos, Portugal também está cada vez mais a entrar numa crise, porque temos cada vez mais riscos, é cada vez mais pessoal a ser atacado com facas. Para terem noção, o ataque de faca é dos incidentes mais frequentes em Portugal hoje em dia. Depois temos a violência doméstica e acidentes de viação. E estes três aqui têm causado grandes controvérsias, e estes livros que eu escrevi é um pouco para que as pessoas tenham algum conhecimento básico de como se podem preparar para superar situações adversas. É claro que só ler o livro não chega para salvar a vida a ninguém.
Nós já vamos aprofundar, porque já levantamos aqui o véu sobre alguns temas, de certeza que os nossos ouvintes já ficaram curiosos, mas eu vou interrompê-lo aqui um bocadinho porque há pouco estávamos a falar aqui em off, e eu agora vou virar aqui para outro convidado, para o Hugo. Antes de falarmos da programação que o Clube Objetivo Cinema tem para este ano, e concretamente para este mês de fevereiro, estes temas da sobrevivência é um tema que também é muito recorrente a nível do cinema, não é?
Sim, é verdade. Eu, antes de mais, boa tarde a todos. Também aqui é o meu colega de programa, painel. De painel, sim, é verdade. Aliás, Pedrosa acabou por resolver qualquer a resposta a essa pergunta de outra forma. O tema da sobrevivência é um tema, sei lá, primordial da existência humana, não é? Provavelmente será o primeiro objetivo que existiu no ser humano, seria sobreviver, não é? Portanto, é alguma coisa que estará mesmo entranhado nas nossas mais profundas, na nossa mais profunda existência. E o cinema, não, como qualquer forma artística, leva essas preocupações humanas à tela. Aliás, outra resposta que o Pedrosa deu, relacionada com a sua preocupação com as imagens e com a qualidade das imagens, porque é diferente ter um manual maçudo, que provavelmente é muito descritivo e que desassocia as pessoas de uma leitura da realidade, não é? E se calhar nenhuma arte como o cinema faz isso melhor, não é? É que
imagem,
consegue aliar, vamos imaginar, uma adaptação de um texto de Pedrosa para cinema, não, se calhar não seria. Nunca li, mas desafio, aliás, provavelmente poderá ser interessante. Mas o tema da sobrevivência estará, percorre todo o cinema, e nós podemos encontrar isso numa, só assim, tirando um bocadinho para o ar, é um tema muito querido, por exemplo, do cinema americano. É o cinema americano, que é um cinema em que o personagem é, desde muito cedo,
de avalanches, de acidentes, não sei, enfim, de várias horas, como é que começa logo, a falar?
Começa logo com um dos clássicos do terror, se quiser, até de uma forma muito direta, o Tubarão.
Ah, sim, exato.
Seria logo um exemplo, mas eu até estaria a colocar isso um bocadinho atrás, com o típico road movie, que às vezes poderemos não achar que será tipicamente um filme em que o tema é a sobrevivência, mas alguém que foge de alguém, por exemplo, não é? Em que terá que sai da cidade, também um tema do cinema, alguém que sai da cidade e que vai em fuga e que provavelmente vai para um sítio mais rural, ou para enfim.
E depois tem que fazer pela vida, não é?
Sempre fazer pela vida. Claro que fazendo, portanto, também dando aqui uma homenagem ao lado militar do autor, teríamos que falar forçosamente de um dos grandes filmes sobre sobrevivência, que é o Rambo, o primeiro Rambo, com o Sylvester Stallone, que é um ex-combatente do Vietnã, que, em fuga da polícia, depois de algumas altercações, se refugia no meio do mato, e são os instintos dele de sobrevivência e o grande conhecimento que ele tem de sobrevivência que lhe permitem...
Eu agora estava-me a lembrar, se calhar um autêntico disparate, mas vocês melhor que ele dirão, que era o MacGyver, que era aquela série em que ele... Eu não sei se aquilo era tudo possível, mas ele era capaz de tudo e mais alguma coisa. Mas... isto agora é um bocadinho de nostalgia. Mas agora, concentrando-nos na programação do Clube Objetivo Cinema, estamos muito a começar bem. Um novo ano. Vocês até fizeram, parece-me que não estou enganado, uma campanha, não é? Que para os associados ou para quem se tornasse sócio, portanto, vamos primeiro, para quem ainda não conhece, que devem ser poucas pessoas, quem quiser fazer associado são 10 euros, 15 euros.
Tem direito a uma marmita todas as sessões com um prego no pão, estou a brincar, não. Se tem desconto de 50%,
mas
desconto
se fosse porco no espeto, às tantas.
O cartão de associado, para além de ser uma forma de apoiar o clube e a existência de um clube de cinema em Penafiel, também permite que o associado possa assistir às sessões regulares do clube no Cinemax Penafiel, por metade do preço que um bilhete normal custa. Portanto, um bilhete normal para as sessões do clube custa 4 euros e o associado pagará apenas 2 euros. E para além disso, pode acompanhar todas as nossas atividades e mesmo as sessões especiais que às vezes fazemos, como são os casos de cineconcertos, portanto, que temos feito todos os anos um cineconcerto com um artista local convidado, E as sessões traz amigo, portanto o associado pode levar, pode-se fazer acompanhar de todos os meses, numa sessão em cada mês, pode-se fazer acompanhar de um amigo que também terá direito a um preço de um bilhete a preço de associado.
Eu tenho visto, e fico muito satisfeita com isso, algumas sessões até já com um número razoável de pessoas, como foi o filme do Wim Wenders, que teve uma sala bastante composta, para aqueles iniciais que eram sempre 5, 6, o que significa que o Clube Objetivo Cinema tem vindo a, digamos, aumentar os associados e enfim, para alguém que acompanha regularmente as sessões, acho que é um projeto que já está, que já se afirmou de alguma maneira aqui na comunidade penafidelense, não é? E não só.
Sim, isso, o tempo tem permitido...
Já há quantos anos é que tem o clube?
O clube foi formado em 2018. E é curioso, eu penso que já tivemos em edições anteriores deste programa a oportunidade de falar sobre isso, mas nós no primeiro ano de atividade tivemos, ao final do ano, tínhamos uma média de espectadores de 17 espectadores por sessão, no primeiro ano, portanto 2019. Depois a pandemia veio alterar radicalmente isso e passamos ali, foi uma longa travessia num deserto com poucos mas bons espectadores e muito regulares e de facto é a insistência na regularidade das sessões que fará com que possam existir oportunidades de trazer mais gente à sala. Nos últimos meses isso tem acontecido de alguma forma, até tivemos antes deste Wim Wenders que abriu o ano.
Os cafés concertos estão sempre cheios.
Sim, verdade. E o tivemos um filme também que teve uma grande recepção, que foi um filme português, né, que exibimos em novembro do ano passado, que foi a Sibila. Uma adaptação da Cristina Bessa Luís pelo Eduardo Brito. E ele, portanto, e o filme contou com uma plateia até. É isso, muito. Para um filme português ainda foi mais. Foi mais satisfatório ainda para nós. De qualquer das formas, também há números, não é? Nós começamos a fazer as sessões no verão, no Jardim do Museu, em colaboração com o município, num programa intitulado Luz, Câmara, Verão. No ano passado fizemos 4 sessões ao ar livre, que somadas ao cineconcerto que fizemos em outubro, no aniversário, possibilitou que nós chegássemos ao final do ano com números totais de espectadores de sessões do Clube de Cinema perto dos 1000 espectadores. Claro que esses espectadores ao ar livre têm uma grande importância na construção destes números, mas sim, acho que estamos satisfeitos com o caminho percorrido até aqui, principalmente fincarmos o pé e ainda cá estarmos.
E o que é que este mês de fevereiro traz em termos de exibições? Já que estamos a começar o ano e obviamente hoje é dia 2 de fevereiro, o que é que o fevereiro traz novidades?
Na próxima semana, no dia 6 de fevereiro, às 21h30, vamos ter um grande regresso, portanto, de um artista, de um realizador catalão, que é um artista raro. Ele tem poucos filmes feitos, aliás, eu apontei aqui para não me esquecer as datas de lançamento do filme. Ele tem um filme que é um filme que ficou no culto do cinema, um filme chamado O Espírito da Colmeia, que é um filme de 1973. Depois lança um outro filme maravilhoso chamado O Sul, em 1983, portanto, 11 anos depois. E o último filme dele, estreado em Portugal, chamado O Sol do Marmoleiro, estreou em 1992. Portanto, quase um filme de 10 em 10 anos. E 30 anos depois de 1992, regressa com um filme chamado Fechar os Olhos. Se bem que ele entretanto, nesses 30 anos, fez algumas coisas, uma colaboração com o Kiarostami, num filme chamado Correspondências, um filme quase de troca de correspondência entre dois realizadores, e foi também um dos realizadores convidados para fazer uma peça sobre Guimarães, chamado Centro Histórico, na altura do Guimarães, Capital Europeia da Cultura, em 2012. Agora, na longa-metragem, na longa-metragem de ficção, é de facto um regresso de um cineasta muito celebrado, 30 anos depois, com o filme Fechar os Olhos, um filme que, curiosamente, parece até ter alguma coisa a ver com a sua própria vida, do realizador, Vítor Erice, que é a história de um ator, de um famoso ator espanhol, que desaparece na rodagem de um filme. E 30 anos depois, esse desaparecimento misterioso é alvo de atenção por um programa de televisão e o realizador desse filme, que está dentro do filme, é convidado para ir falar sobre esse desaparecimento com as imagens que sobraram desse filme que ficou por acabar. E, portanto, é um realizador que regressa à realização 30 anos depois, num filme que retrata um ator que desapareceu há 30 anos e que vai ser, de alguma forma, recordado. Portanto, é um filme principalmente sobre a memória de alguém que também se confunde com a memória do cinema e o cinema também retrata de uma forma muito poderosa o tema da memória.
Eu, antes de continuar, porque se calhar já ia passar para outro filme,
sim,
eu vou interrompê-lo aqui um bocadinho porque chegamos ao primeiro momento musical
do
programa.
Muito bem.
E por isso vou passar outra vez ali a palavra ao Clementino Pedrosa, porque foi quem escolheu o primeiro tema, e eu pergunto sempre aos convidados. Porque a responsabilidade é toda e absolutamente vossa, assim os nossos ouvintes não podem ralhar comigo. Não, estou a brincar, obviamente, até porque eu também aprecio o Bryan Adams. O Clementino Pedrosa escolheu o Heaven, do Bryan Adams. Porquê? Qual a razão?
Em primeiro lugar, porque o Bryan Adams tem uma costela lusitana.
E, pequenina,
mas é uma costela lusitana. E depois, lá está, a música como Heaven, né, o paraíso, faz-nos aspirar a muito mais. E eu, nisto da coisa dos livros, quero alcançar muito mais do que aquilo que seja possível enquanto estiver
o céu.
Exatamente, se bem que eu já tenho o meu lugar guardado no quentinho, portanto não estou preocupado, não é por aí. Mas também porque faz lembrar as músicas medievais, apesar de não ser a música mais conhecida dele no filme do Robin Hood, ou filmes como o Guilherme Tell da parte do cinema, filmes antigos medievais, acho que essas músicas fazem sempre recordar esses tempos, e acho que são tempos que fazem parte dos lusitanos, as conquistas, o fazer criar uma nação.
E para começar o fim de semana também, convém assim um tema mais calmo. Ficamos então com Evan, interpretado por Bryan Adams.
Free. Now nothing can take
Depois do primeiro momento musical do programa 2, voltamos à conversa com o Pacheco, responsável pelo projeto Clube Objetivo Cinema em Penafiel, e com o Sargento Clementino Pedrosa, autor dos livros sobre sobrevivência com o nome Pedrosa Sinistro. E já que estamos a falar de livros, tem aqui no seu livro Porque Safamos, não é? Sobrevivência, Porque Safamos Sobrevivência, um pensamento de Fernando Pessoa que diz: quem não consegue viver na solidão já nasceu escravo de si próprio. E eu acho isto, esta frase, porque como é que foi para si, que já nos falou na primeira parte que esteve em missões em África, que esteve no Afeganistão, enfim, que realmente tem aqui várias técnicas para sobreviver em vários contextos. Tudo isto, há situações de um isolamento profundo, não é? Porque nós estamos aqui a falar de sobreviver a nível de físico, por exemplo, comida, bebida, tudo isso, mas a parte psicológica é muito importante, não é?
A parte psicológica é o mais importante, porque sem vontade de viver nós não conseguimos desempenhar nenhumas tarefas. Nós, se pegarmos nas crianças hoje em dia, se lhes demos uma tarefa básica para fazer, se calhar uma das primeiras coisas que vão dizer é: eu não consigo. Porque é o ser apaparicado, ou ter logo o pai ou a mãe ou outra pessoa para resolver a sua situação, vai se calhar impedir que a própria criança em si desenvolva mecanismos para resolver uma tarefa. E quando nós estamos sozinhos, obrigatoriamente nós temos que desenvolver as tarefas, porque se não as desenvolvermos, e na parte da sobrevivência, não vamos conseguir superar a adversidade. O isolamento cria-nos em nós, o isolamento e a parte de conseguirmos concretizar tarefas, cria em nós uma autoconfiança muito grande. É claro que há pessoas que estão mais à vontade em estarem sozinhas, há pessoas que precisam de outras pessoas à sua volta para estarem bem, e também há pessoas que estão rodeadas de pessoas e sentem-se sozinhas. Portanto, há aqui um vário misto de sentimentos que pode haver por parte de cada um. Eu, pessoalmente, quanto mais conheço as pessoas, mais gosto de estar sozinho.
Eu pensei que ia dizer mais gosto dos animais.
Mais gosto de estar sozinho. Os animais são excelentes, e também há pessoas que são excelentes. Agora, o que deturpa é depois a forma como cada um desenvolve a sua personalidade. Em relação a essa frase do Fernando Pessoa, encontrei num livro que tinha as frases mais célebres do Fernando Pessoa, e achei-a ideal para ter aqui neste livro de sobrevivência, porque é mesmo assim: se nós não conseguimos desenvolver tarefas sozinhos, dificilmente vamos conseguir estar com outras pessoas. E às vezes, eu costumo dizer isto na parte mais sentimental do relacionamento: se eu não estou bem comigo próprio, como é que eu hei de conseguir estar bem com outra pessoa no relacionamento? Que é isso que muitas vezes, se calhar, faz falta aqui para a parte da sobrevivência: desenvolver competências individuais que permitam estar no isolamento, mas também é preciso haver a competência de conseguir trabalhar em equipa. Até porque o primeiro indício que existe de sociedade é um fémur sarado, um fémur cicatrizado encontrado por arqueólogos. Quer dizer que houve alguém que teve cuidado de outra pessoa para que ela conseguisse sobreviver, porque sozinha era difícil de sobreviver.
Como temos aqui três livros e temos aqui muita informação, eu ia trazer aqui um exemplo que falou aos jovens, que eu achei muito interessante, na sessão que fez na biblioteca, foi a regra dos três, em que eu achei curioso, porque disse que era importante, portanto, estamos a falar aqui das prioridades de sobrevivência, em ter atenção 3 segundos de distração, 3 minutos sem oxigênio, 3 horas sem abrigo, 3 dias sem água, 3 semanas sem comida e, acima, 3 meses de isolamento, pode haver tendência para o suicídio. Portanto, digamos, o que é que é esta regra dos três que dá aqui e que deu destaque até aos jovens na sessão que fez da apresentação dos livros?
A regra dos três é uma regra que foi criada por especialistas com base na capacidade do ser humano de aguentar certas situações. É claro que depois há algumas adaptações e há outras que dependem da capacidade de cada um e da própria necessidade. E nós viu-se isso, por exemplo, aí fala dos 3 dias sem água. O corpo humano é essencialmente à base de água e se passarmos 3 dias sem água, vamos ter dificuldades de locomoção, vamos começar a ter dores de cabeça e por aí fora. No entanto, se houver exercício físico intenso ou clima adverso, esse tempo vai reduzir. É claro que se eu tiver muita vontade de viver, e isso provou-se no terremoto, encontrarem crianças ao fim de 10 dias ainda com vida, portanto, há pessoas que conseguem, com a vontade de viver, ultrapassar ou superar essas regras três. Portanto, a regra é apenas uma, digamos que uma base ou uma ideia base para nós desenvolvermos tarefas consoante as nossas prioridades. E eu sei que se eu, ao fim de 3 dias sem água, vou morrer, então uma das minhas preocupações em 3 dias tem que ser encontrar água. E se calhar a comida não é tão preocupante porque eu consigo aguentar até 3 semanas sem comer. Acontece que por as pessoas não terem disciplina ou não terem uma disciplina de sobrevivência ou não terem a necessidade porque têm tudo garantido em cima da mesa, quando há um incidente, uma das primeiras coisas que as pessoas procuram é a comida, porque ficam a pensar que ao fim de 24 horas vão morrer sem comida. Não. Ao fim de 24 horas a gente vai começar a fazer outras tarefas, nem sequer vamos pensar na comida, porque há coisas mais importantes, como já referiu aqui o Hugo, que é fugir de alguém que nos esteja a perseguir, que é o abrigar-nos de um arrebentamento de uma guerra, ou fugir do terremoto, ou do raio, do tsunami, de uma inundação, uma catástrofe qualquer. Portanto, a regra é apenas uma regra de prioridades que as pessoas devem ter atenção para desenvolver as tarefas para garantir a sua sobrevivência.
E eu nem lhe vou perguntar porque é que na pandemia foi tudo atrás de papel higiênico, porque aqui não vejo porque aqui realmente não vejo isso nas técnicas de sobrevivência.
Então, dirá muito sobre as prioridades das pessoas.
Porque realmente quando fala aqui nas prioridades e agora estamos aqui a trazer um elemento, pronto, curioso apenas, porque foi um facto que aconteceu na altura da pandemia, mas uma das coisas também que achei curiosa foi que levava uma mochila pequeniníssima, portanto, é uma pequenina, e que tinha lá tudo, não é? Desde o impermeável até o... e que já estou a ver que tem a mochila consigo, e que tem o impermeável, que tem a manta térmica, que tem tudo... E que, de certa forma, os jovens que estavam a assistir ficaram espantados como é que uma mochila mínima conseguem, enfim, claro que sabendo e tendo as técnicas aptas para isso fazer. Curioso, foi como depois fomos para o jardim e poucos deles conseguiam fazer uma corda, não foi? O que mostra também, eu te confesso que também não consegui, mas que as aptidões realmente nós não estamos muito, a nossa sociedade não nos prepara para estas situações limite, pois não.
É verdade, porque os jovens são muito ligados às tecnologias e quanto mais tecnologia têm, menos interesse há de ir para a parte externa, não ser aqueles que saem fora da caixa e são aqueles que vão à procura de outras coisas. No entanto, eles também têm coisas boas. A tecnologia permite eles desenvolverem uma capacidade de superar outro tipo de, digamos assim, obstáculos. Por exemplo, eu vejo os miúdos a jogar jogos extremamente complexos, onde têm de passar vários níveis, e eles conseguem fazê-lo de forma muito fácil, porque o cérebro deles está mecanizado para isso. Eu costumo dizer que nós somos excelentes naquilo que mais praticamos, portanto, é normal que tenham depois mais dificuldade em locomoção, tal como subir uma árvore, e nós, na nossa infância, se calhar subíamos muitas árvores, e temos uma locomoção diferente, e é por isso também que o ser humano, ao longo destes milhões de anos todos em que existe, sofreu alterações na parte genética e na sua forma de se locomover, né? Nós temos tendência a evoluir consoante aquilo que praticamos, e no futuro provavelmente irá acontecer novamente.
Hugo, vamos voltar aqui um bocadinho ao cinema, que é uma atividade um bocadinho mais calma, pelo menos para os espectadores, não digo tanto nos realizadores nem os atores, mas os espectadores estão ali sentadinhos, calmamente, já agora, para quem não sabe, à terça-feira, não é? À terça-feira os espectadores, pelo menos, estamos ali sentados confortavelmente lá em cima na sala do Cinemax, na zona dos Sameiros, refira-se. Já falámos do primeiro filme que vai acontecer na próxima terça-feira, Fechar os Olhos, um filme espanhol, uma coprodução, não é espanhola e argentina, não é?
Sim, sim.
E agora, no dia 12, temos a noite, no dia 13, peço desculpa, temos a noite do dia 12, que é um filme francês e belga, se não estou em erro. O que é esta noite do dia 12?
Portanto, é uma produção francesa. Aliás, os dois próximos filmes, A Noite Dia 12, no dia 13, e O Processo Goldman, no dia 20, são dois dos exemplos da mais recente produção francesa com bastante destaque. Aliás, este A Noite do Dia 12 foi um dos vencedores, grandes vencedores dos prémios César, que são os grandes prémios do cinema francês, e este filme de Dominique Moll é um filme de suspense, que é feito a partir de um argumento, o argumento é feito a partir de um livro de não-ficção intitulado 18-3, um ano na PJ. Neste livro, a escritora Pauline Guénat descreve o dia-a-dia das brigadas da Polícia Judiciária de Versailles. E o filme retrata Johan, que é um detetive da polícia, que vive obcecado por um homicídio que ficou por resolver, de uma jovem de 21 anos. O homicídio que decorreu na noite do dia 12 de outubro de 2016. É essa a noite do dia 12, portanto, que dá título ao filme. A polícia interrogou na altura uma série de suspeitos, mas nunca chegou ao autor do crime. E é um filme fundamentalmente interessante, porque não só retrata de uma forma policial um crime sobre uma mulher numa PJ, que é um mundo de homens, genericamente, e onde o realizador, de uma forma hábil, portanto, subreptícia, coloca também o tema da violência dos homens contra as mulheres, mas principalmente porque, ao colocar em evidência os problemas de investigação da polícia, também dá um lado altamente humano e mostra a frustração daqueles homens que não conseguem resolver um crime. Portanto, é um filme muito interessante. Eu diria que é um ótimo filme da zona média. Portanto, não é um filme de grande público, fez grandes números em França. É um típico filme de suspense, mas com um lado ligeiramente, um twist ligeiramente documental, porque nos retrata o dia-a-dia daquela polícia judiciária de uma forma muito interessante. E de seguida, nós vamos da polícia, da esquadra da polícia para o tribunal.
Que é o Processo Goldman.
O Processo Goldman, que é um dos outros títulos importantes do cinema francês dos últimos meses. No caso do Processo Goldman, que é um filme de Cédric Kahn, nós vamos ter o julgamento do Pierre Goldman. O Pierre Goldman era um militante francês da extrema-esquerda, nos anos 70, e o Pierre Goldman foi condenado por assaltos à mão armada, e dos quais teriam resultado duas mortes, e ele foi acusado e julgado culpado por essas duas mortes. Entretanto, ele declara a inocência, e o caso, esse caso que foi muito mediatizado em França nos anos 70, a meio dos anos 70, em que, num tempos de grandes convulsões políticas e com os quais os tempos de hoje facilmente comunicam, não é? O caso foi mediatizado e transformou-se numa espécie de caso em que não só se misturava o tema do antissemitismo, porque Goldman era um judeu, mas um judeu que propriamente até já associado à direita francesa antissemita, portanto é um personagem altamente complexo, mas que depois utilizou exatamente o antissemitismo como uma das defesas para o seu caso. Portanto, foi um caso que encheu parangonas em França nos anos 70, que alimentou a polarização política, e que nós hoje... É um filme que comunica muito bem com os dias de hoje.
E terminamos com a Tanaka, não é?
Terminamos com a nossa querida
Tanaka.
É verdade, e nós vamos... Não é o último filme de Tanaka que nós vamos exibir.
É de 1962 este filme.
Este é o filme de 1962. Entendi. Nós temos exibidos as seis longas-metragens que Inuyo Tanaka realizou. Uma... um monstro do cinema japonês, atriz em mais de 100 filmes dos grandes.
O que na década de 60 uma realizadora não devia ser fácil, uma realizadora japonesa.
Verdade, ela é um dos poucos nomes.
Saída
é o primeiro,
de pós-guerra, não é?
É o primeiro nome japonês no que toca à realização no feminino, é o primeiro nome que se referencia do cinema japonês, mas dizer que ela era uma atriz do cinema clássico japonês, portanto, de todos os grandes realizadores, de Naruse, Ozu, Mizoguchi, enfim, tantos outros. E, portanto, este filme, nós temos exibido as 6 longas-metragens, este não vai ser o último filme que vamos exibir dela, porque em março vamos exibir o último filme deste ciclo dedicado à Tanaka, mas é a última longa-metragem que ela realizou. Portanto, em fevereiro, no dia 27/2, vamos exibir um filme chamado Senhor Ojin. Portanto, o último filme que Tanaka realizou, um filme que também é baseado num romance, chamado Ojin-sama, do escritor Toko Kon, um escritor de grande reputação no Japão, mas que depois virou monge budista, e é um romance que Tanaka leu em 1956, quando da publicação deste romance numa revista literária japonesa, que era muito típico, aliás, por exemplo, da literatura americana. Portanto, há muito romance americano publicado em revista, e os japoneses, e esse hábito também está na literatura japonesa. E este filme basicamente retrata os esforços de uma senhora chamada Ojin, colocado historicamente no final do século XVI, é uma mulher que vai reivindicar o amor, não é? Uma história de amor impossível entre esta Ojin e um outro personagem, que é um samurai chamado Ukon, que é um cristão. Isto estamos no final do século XVI, recordando, e para além de uma ideia de cristianismo casto que este personagem samurai abraçava, portanto, uma castidade que não permitia o envolvimento com uma mulher, portanto, transformando isso num amor absolutamente impossível, também irá, portanto, a história irá evoluir para um momento em que, eventualmente, o amor até poderia acontecer por desejo dos dois, mas nós estamos no Japão do final do século XVI e iniciam-se as perseguições anticristãs.
Já estou a imaginar, portanto, eu não sei como é que o filme acaba, mas já estou a imaginar aqui um harakiri ou qualquer coisa assim do género. Mas não vamos fazer aqui spoiler, porque eu não vi o filme e estou curiosa de vê-los todos depois daquilo que o Hugo disse. E já agora também, eu vou perguntar aqui ao Clementino Pedrosa, e eu não referi, mas ele é natural de Pombal, mas já é um Pena Fidelis por adoção, porque há 4 anos que está cá, não é? Pena Fiel tem destes encantos e trouxe-o para aqui há 4 anos. Eu penso que depois disto tudo que o Hugo disse, também um dia estará curioso de ver o filme, não? Às terças-feiras.
Já tem boas referências, eu gosto de bom cinema, portanto.
Às terças-feiras, todas as semanas, ou às 19h40 ou às 21h30, no Cinema Maxim Pena Fiel.
Está o convite feito, é o convite feito. E relativamente aqui aos livros, ainda não dissemos, porque quem quiser, e estamos aqui a falar de livros que interessam a todos, mas penso que até nas escolas, e pela atenção com que nós tivemos ali os alunos do 8º ano, que se portaram muito bem a assistir à sessão e a fazer tudo aquilo que lhes pediu para fazer, umas vezes melhor, outras pior, mas lá fizeram. Se alguém quiser entrar em contacto consigo para ir às escolas, para divulgar estes livros e estar com os alunos, como é que eu posso fazer?
Pode-me contactar através das minhas redes sociais, Instagram, Facebook, através do meu nome, Pedrosa Sinistro, é fácil de encontrar, é o título dos livros, o título do autor dos livros, portanto é fácil de encontrar, e a partir daí facilmente entrou em contacto comigo. Também tenho alguns vídeos no YouTube, apesar de não desenvolver muito, não são à semelhança do Bear Grylls nem nada cinematográfico, aquilo é tudo real e eu estou sozinho, não está ninguém a filmar, portanto a segurança é toda da minha parte. É a forma como podem contactar, e também podem ir à biblioteca ler os livros, estão lá os 3 livros, e é muito bom passarem um tempinho na biblioteca. Eu também já fui lá ver alguns livros da parte primitiva, bastante interessantes.
Muito obrigada, passo a parte que me toca, porque realmente nós temos lá os livros e gratuitamente podem os requisitar. Quanto a esta temática, nós temos aqui 3 livros, já nos disse que começou a escrever sobretudo quando foi da pandemia. Está a preparar mais algum? Vai continuar dentro desta linha da sobrevivência?
Exatamente. Para já o que eu tenho previsto é este ano fazer a reedição dos dois primeiros, para comatar alguns erros e falhas que cometi, para dar uma melhorada também aos livros e favorecer os leitores, que acho que têm todo o direito de ter a melhor qualidade possível para terem o melhor conhecimento.
E quem quiser adquirir os livros, também é importante, como é que o pode fazer?
Quem quiser adquirir os livros pode fazê-lo através da Editora Atlântico, através do site da Editora Atlântico, em todos os posts que eu faço no Facebook e Instagram e no perfil das minhas contas do Facebook e Instagram tem lá um Linktree com acesso direto ao site da editora para poder adquirir os livros. Felizmente, o segundo livro, que é o Sensibilidades, está à venda na FNAC e podem adquiri-lo através da FNAC. Os outros ainda não conseguimos chegar às grandes livrarias, portanto espero um dia que eles tenham a qualidade necessária para qualquer pessoa adquirir em qualquer loja.
Qualquer das formas, pode sempre entrar em contacto consigo através de Facebook, Instagram e todos, lá está, as redes sociais, não é? Estão, que também são importantes. Hugo, nós ao longo do ano vamos sempre dando aqui nota da programação do clube, mas ia-lhe perguntar se para este ano de 2024 quer deixar aqui alguma nota importante já agora.
Claro que sim. Força. Vamos ter um ano cheio de cinema que... Posso destacar desde já que um programa especial dedicado aos 50 anos do 25 de Abril, com uma programação que tentará sair dos lugares comuns, portanto é isso que vamos tentar fazer, não estar sempre nos lugares comuns quando falamos no 25 de Abril. E será uma programação que de alguma forma terá início no mês de Março, E se estenderá até o início do mês de maio. Como falei, portanto, é uma programação muito diversa, não só feita de filmes portugueses ou de filmes que retratem o Portugal. E destacaria também, desde já, o que vamos a seguir a este ciclo especial dedicado à Kino Yutanaka. Iniciaremos também no mês de maio um ciclo dedicado a Maurice Pialat, portanto, um cineasta francês. Um enfant terrible do cinema francês no final, principalmente dos anos 70 e 80, uma criatura excepcional que trabalhou sempre no cinema à margem da Nouvelle Vague, de quem era, aliás, bastante crítico, e com filmes importantíssimos e que, naturalmente, eu penso que terão grande potencial para interessar o nosso público. Aliás, nós já exibimos um filme de Maurice Pialat no ano passado, que é o Infância Nua, não sei se teve oportunidade de ver. Mas aconselho vivamente os espectadores que estiverem interessados, porque de facto será um ciclo imperdível, será ao ritmo de um filme por mês. E também destacaria que a seguir nisto, no que toca a ciclos de cinema, depois de Maurice Pialat, ou entretanto, tanto caso até se podem cruzar no mesmo mês, iniciaremos um filme com um ciclo com um cineasta americano chamado pai do cinema independente americano, chamado John Cassavetes, aliás, um grande ator e genial realizador, a quem dedicaremos também algumas sessões, possivelmente entre 4 ou 5 filmes que iremos exibir de John Cassavetes até ao final do ano. Tendo isso, estaremos sempre, lá, como é habitual, a destacar tudo o que de melhor se encontra no cinema de todas as esferas do planeta, de uma ponta à outra, porque o que nos interessa é mostrar, de facto, a diversidade da linguagem cinematográfica e fazer-nos sair, entrar na sala de cinema para entrarmos num mundo e não... num lugar pequenino.
Fica prometido que pelo menos tentarei assistir ao máximo possível. Já sabe que os únicos que não assisto é filmes de terror, porque é um género que eu não gosto, mas tirando filmes de terror eu tentarei, e como eu muitos dos nossos ouvintes com certeza que também tentarão assistir. Entretanto, para este fim de semana, deixar aqui algumas sugestões, já que o programa está a chegar ao fim, nomeadamente amanhã na Biblioteca Municipal de Penafiel pelas 21h30 o Grupo de Teatro Povo Penafidelense vai estrear a sua primeira peça, uma revista. A entrada é livre, é às 9h30 no Auditório Germano Simula da Biblioteca Municipal de Penafiel. Está aqui o convite feito. E no domingo, quem quiser ir um bocadinho mais longe, nomeadamente a Rezende, ao Mosteiro de Carcre, um mosteiro com uma história bastante conhecida. Este mosteiro faz parte da Rota do Românico e tem uma lenda muito famosa à volta do nosso primeiro rei de Portugal, Dom Afonso Henriques. Mas quem quiser ir até ao Mosteiro de Carcre, a Rezende, pelas 16 horas, terá a atuação do ensemble Cardo Roxo, que também é um bom momento musical. Fica assim a sugestão: amanhã teatro, domingo música e terça-feira cinema. E entretanto, os livros aqui do nosso outro convidado, Clementino Pedrosa, sobre técnicas de sobrevivência. A quem agradeço desde já ter estado aqui e ficamos à espera então dos outros livros e aprender mais um bocadinho sobre técnicas que são fundamentais para todos, e agradeço mais uma vez ter estado na Boteca de Penafiel. E terminamos com Hugo. Temos aqui Patti Smith e Redondo Beach, que lhe vou perguntar, à semelhança do que fiz para o primeiro momento musical, porque é que vamos terminar o programa 2 com Patti Smith e este tema Redondo Beach.
Terminamos então o programa com um tema que fez parte da banda sonora do primeiro filme que exibimos este ano no Clube de Cinema, o filme Dias Perfeitos, de Wim Wenders, com uma banda sonora extraordinária, desde de Lou Reed, por exemplo, a Patti Smith, e com este tema, mais especificamente Redondo Beach, que é de um grande disco de Patti Smith chamado Horses. Aliás, Patti Smith, que estará em breve em Portugal para dois espetáculos, um deles em março no Teatro Circo. Portanto, não vale a pena irem à procura de bilhetes, que já,
já está esgotado. Também posso dizer que estão esgotados, que as Noites Acústicas de Fevereiro em Lousada também estão esgotadas. Já fica aqui esta nota: em 2 horas esgotaram os bilhetes, o que significa que as pessoas estão atentas. E é muito bom que as pessoas estejam atentas e participem. E deixámos aqui já várias sugestões. E não se esqueçam, apareçam no Clube Objetivo Cinema, terças-feiras, Cinemax. E aproveitem também para ler os livros de Clementino Pedrosa, Pedrosa Sinistro, sobre técnicas de sobrevivência. Obrigada a ambos por terem estado aqui na Rádio Clube Penafiel. Ficámos então com Patti Smith e o tema Redondo Beach. A todos, um bom fim de semana.
Dreaming hotel, you just had to quarrel, sent you away. I was looking for you. Just